dia chegamos mesmo àquele estádio, Pedro Varela, é a minha ideia.
Um dia, acho que sim.
Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vou começar por agradecer por nos estarem a ouvir a nós e não estarem a ouvir os comentadores da Sport TV enquanto joga o Futebol Clube do Porto. Portanto, obrigada a todos aqueles que nos estão a acompanhar em direto. Nós andamos assim meios alternados, acho que é o termo certo, mas a partir do dia 9 regressamos na totalidade todas as segundas-feiras, se o Sporting não jogar. Agora que já fiz os recados, digamos assim, vamos então ao meu painel habitual e começo pelo João Castro. Pedro Varela, desculpa.
Claro.
João Castro, bem-vindo a mais um Sporting 160, esta noite onde não tens imagem, mas a tua voz é inconfundível.
Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a quem nos está a ver e a ouvir. Hoje sem imagem para não assustar as pessoas, até porque isto é um programa sobre Sporting e eu tenho os olhos todos vermelhos e, portanto, não fazia sentido aparecer aqui e assustar as criancinhas todas que estivessem a ver o programa. E, portanto, hoje terá que ser assim, só com voz, sem imagem, feito isto no total escuridão agora do meu quarto, que já apaguei as luzes, porque realmente não consigo estar com as luzes, e pronto, irá passar. Acho que vai ser um grande programa. Deixa-me só aqui agradecer ao Hugo do Defender Sporting pela amabilidade e pelo carinho com que me receberam lá no programa deles, grandes leões também aqui do Norte, foi um excelente programa e, portanto, mandar-lhe um abraço. E vamos a isto.
Não descredibilizando Lisboa, o Norte tem muitos e grandes leões. Ora bem, Pedro Varela, bem-vindo também tu, uma vez mais, a mais um Sporting 160, este que é o último de 2022.
Exato, é isso. Temos andado aqui um bocadinho desastre. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos estão a ver e vão ouvir nos próximos tempos. Andamos assim um bocadinho desaparecidos. É o último programa do ano. Por acaso, na altura tínhamos dito que ia ser o 300, mas acabamos por depois, entre impossibilidades e...
Começamos o ano como deve de ser.
Portanto. Há de acontecer, mas temos aqui alguns assuntos para falar. Hoje vai ser um bocadinho mais curto, porque o João está ali com algumas dificuldades. Mais aflito e, portanto, mas não queríamos deixar de fazer também o programa no regresso, naquele que é o regresso da Liga, que já regressou e regressou mal, porque o Porto já está a ganhar, mas no regresso da Liga Portuguesa e amanhã temos o nosso Sporting.
E marcou agora 2-0.
Como estava a dizer o Ricardo Mendes, o City é que está a valer a pena, portanto mudem.
O City não deve estar a valer a pena, porque o cá estava a ver o City e não estava a valer a pena para ele. Porque
foi gol do Lisboa agora, 3-1.
Para o 3-1, pronto, ele estava a ver.
Vou mandar beijinho, obviamente, aos Hugos do Defender o Sporting, que são uns queridos. E que obviamente nós tivemos todos a acompanhar, se tiverem interesse, obviamente, irem ao canal deles, espreitarem, verem o que é que se passa por lá, ouvirem o Castro conversar, porque foi uma conversa muito interessante, longa, mas muito, muito interessante. Portanto, aproveitar agora sim para agradecer aos patronos do Sporting 160, a todos aqueles que apoiam este projeto em patreon.com/Sporting160, e agora vamos ao que interessa. Ora bem, já foi há uns dias, a verdade é essa, mas jogámos com o Braga e permitam-me, sem estar a recordar o jogo todo, sem estar a recordar os 11, por aí fora tudo, Pedro, alguma vez, opa, isto parece estúpido eu estar a fazer esta pergunta, mas vou ter que a fazer, alguma vez achaste que o Sporting poderia ganhar 5-0. Tu apostas sempre 5-0. A verdade é essa.
Por isso era um dia para eu poder acertar se tivesse feito o prognóstico.
Por isso é que eu estou a começar por ti.
5-0 não esperava, mas a verdade é que nós, embora não estejamos a fazer o Sporting 107 aqui no formato habitual, tenho feito as antevisões e os pós-jogos com o Campos. E uma coisa que nós tínhamos falado já algumas vezes, na sequência desses três jogos da Taça da Liga, da fase de grupos, é que o Sporting tinha mostrado, especialmente nos jogos em casa, nos jogos que tivemos, o outro foi aqui no Rio Ave, que também fui ver, que fomos ver, não, tu não estavas, Maria. Não.
Eu não sei, eu vou.
Não,
da
Taça
não
da Liga, foi da Taça da Liga, exatamente. E na realidade falamos dessa questão que o Sporting estava a fazer, até usamos a expressão, estava a fazer, relembrar-nos o ano do título, jogos mais calmos, entradas fortes, percebias claramente que os adversários não tinham oportunidades, que se percebia que ganhava facilmente ou que pelo menos a vitória iria acontecer, como foi, por exemplo, depois no Rio Ave, apesar de um jogo mais complicado, mas tu tens aquela sensação que mais cedo ou mais tarde o gol vai acontecer e vamos sair lá com a vitória. Não sofremos golos, estava a aparecer um bocadinho esse ano. Agora, claro que nunca imaginaria que dessemos 5, e é que não é dar 5, é dar 5 na primeira parte. O Sporting se na parte, já não sei para onde é que aquilo ia. Mas claro que marcar aquele primeiro golo cedo e logo de seguida, ou praticamente o segundo, acabou por desnortear ali um bocadinho a equipa do Manuel. O Sporting fez uma boa exibição, acho que neste caso fez uma excelente exibição, talvez provavelmente a melhor primeira parte da época.
Os melhores primeiros 10 minutos da época, dizia eu. Exato. E o Abel na bancada.
Sim, e é verdade, e a coisa... E portanto, embora não estivesse longe de imaginar uma vitória daquele calibre, imaginava uma vitória, imaginava algo com até com uma certa tranquilidade. Não, não era aquele jogo, por exemplo, quando fechou esta primeira parte da temporada antes do Mundial, estávamos ali sempre um bocadinho mais sofridos, como foi depois aquela vitória até que fomos ver a Famalicão. E portanto,
com uma mulher épica.
Sim, e portanto, não achando que iríamos golear, porque quer dizer, tinha aqueles prognósticos sempre na brincadeira aqui no Sporting 107, mas a verdade é que sentia-se que o Sporting estava bem e que está, aliás, esse para mim é o grande, é a primeira grande incógnita deste final de ano e início do próximo, que é perceber até onde é que este arranque e esta forma incrível do Sporting não superou nenhum gol, não é? Ainda, na Taça da Liga, nestes 4 jogos que fez, não superou nenhum gol. E portanto, muito curioso para ver o que é que amanhã, como é que vai ser dada a sequência. E eu na altura até tinha perguntado ao Castro, até foi, acho que fui no último, se era melhor, se era interessante começar, ou pelo menos melhor aparentemente começar em casa. E eu acho que tentando dar sequência àquilo que temos vindo a fazer, que acaba por ser muito positivo, podermos jogar em casa. Vamos ver com que pulo que é que iremos ter. Porque os jogos, como todos estão a reparar, o Porto joga às 9:15, o Sporting joga às 9:15 e o Benfica já vai às 9:15, porque a Liga quis meter os jogos todos. Curiosamente, há bocado estava a falar isso com o Tomás da Cunha, que ele pôs uma coisa no Twitter relativamente a um jogo que ele estava a ver, que era o Auxerre com o Mónaco, se não estou em erro, em França, às 5 da tarde, e ele comentava que o jogo estava completamente esgotado. E eu, quando ouço essas coisas, gosto pelo menos de tentar logo perceber. Até lhe disse, olha, fui agora ver. E pode ser que ajude, não quer dizer que não. Ele dizia, ele referia-se à questão da mentalidade. E eu aí dou-lhe razão, é evidente que há uma questão de mentalidade.
Lógico.
Mas também dei-lhe duas coisas interessantes, que é uma, é a primeira vez que na história do futebol francês se joga entre o dia 26 e o dia 1. Nunca se tinha jogado nesta época festiva. Portanto, querem imitar um bocadinho o Boxing Day. Eles até lhe dão,
sim,
acho que é a grande celebração, acho que é assim o nome. Mas depois também... Há adeptos, acho que são do Troyes, que vão jogar o Strasbourg, ou o Strasbourg que vai jogar o Troyes, já não me recordo, que boicotaram o jogo porque o jogo é às 5 da tarde. Portanto, há aqui as duas faces
da moeda. Duas mentalidades.
Pronto, porque se percebe, agora, eu entendo e aí dou-lhe razão.
Mas olha,
claro,
que o Dragão está completamente cheio.
É isso que eu ia dizer, João. E,
o Dragão
depois,
está lutado, atenção.
É isso que eu ia dizer. Agora, tu depois olhas para o Dragão e percebes que... está cheio e que realmente, vou deixar isso para mais daqui a um bocado, quando certamente falarmos daquilo que vai ser a discussão mais épica do Sporting em 2023, que há de ser o símbolo e o branding, essa coisa toda, para falar é dessa verdade. Questão, porque eu acho que há assuntos mais importantes, nós já falamos um bocadinho sobre isso no Sporting 160 no Patreon, mas para não estar aqui a mostrar os temas todos, estou muito curioso para ver amanhã como é que Alvalade estará, porque efetivamente é aquilo que o Ficaste estava a dizer, tu olhas agora para o Dragão, e não sei se não estarão 40, 40 e tal mil, qualquer coisa assim do género.
Eles davam uma lutação esgotada.
Pois, e quando o Dragão é lutação esgotada, é mesmo lutação esgotada. Não é como o nosso, que depois faltam 7 ou 8 mil gamebots. Que é um problema,
não é? Eu vou apostar, ok? Eu amanhã vou estar, não é?
Eu acho que não vou, não chego aos 30 mil. Eu não
acredito. Mas 22, vá.
Eu acho que... Acho que é capaz de chegar perto dos 30 mil, até porque haverá muita gente de férias amanhã já, talvez.
Pois.
Quinta-feira, há muita gente que pode. Eu acho que é capaz, mas seria uma surpresa se fosse acima disso. Mas olha, vamos ver.
Amanhã logo veremos e eu logo vos digo qual será aqui a assistência. João, em termos de mentalidade para os jogadores, e era aquilo que o Pedro tinha perguntado também no Patreon, é importante jogarmos agora em casa contra, contra o Paços. Mas mais do que isso, em termos de mentalidade de uma equipa que esta temporada já perdeu mais vezes para o campeonato, com o Rúben Amorim, que em qualquer outro ano que Amorim tenha estado presente, golear uma equipa que na primeira jornada nos criou tantas dificuldades e foi um jogo, e eu e o Varela estávamos lá e basicamente foi um jogo de nervos, golear uma equipa como o Braga, que se está cada vez mais a afirmar no campeonato português, em termos de mentalidade, foi muito importante para os jogadores ter esta goleada nesta fase da temporada, digamos assim, mas mais do que isso, dá aqui outra motivação para o que falta, quer da Taça da Liga, quer do campeonato.
Olha, vou-te responder mesmo à futebol, não é? Ganhar dá sempre motivação, ganhar por muitos dá mais. Sobretudo quando jogas contra equipas de maior gabarito, que é o caso, claro, do Braga no campeonato português. Agora, discordo de ti quando dizes que o Braga criou-nos grandes dificuldades em Braga. Eu acho que quem nos criou grandes dificuldades em Braga foi mesmo
fomos nós
próprios. Porque aliás, no Patreon, que o Pedro estava-se a referir ao bocadinho, e eu disse na divisão do jogo que achava que a defesa do Braga era muito fraca e que o Sporting, se aproveitasse isso, era por aí o caminho da vitória. Obviamente que nunca disse que o Sporting iria golear. Mas o que eu referi nesse Patreon foi mesmo isso. A defesa do Braga, para mim, é o ponto fraco. Aliás, o espaço dado entre o meio campo e a defesa do Braga é inacreditável. Basta ver até o que aconteceu no golo do Trincão. Aquele espaço todo, aquela pressão alta, mal feita. E, portanto, sempre disse que era por aí que o Sporting teria que conseguir causar dificuldades ao Braga. E depois, aí sim, no aspecto mais forte do Braga, que é realmente o ataque, o Sporting conseguir manter esta toada de não sofrer golos. E foi por isso que o Sporting fez. O Pedro descreveu bem. O Sporting marca ao primeiro minuto, marca ao 7. Matou logo ali o Braga. Porque, aliás, notou-se na cara do treinador do Braga. Mas o mais importante que tudo, o Sporting, portanto, jogou bem e com capacidade e eficiência para marcar nas oportunidades que ia tendo, mas depois também teve o lado positivo, que foi a pressão alta bem feita, não deixar o Braga sair a jogar, não perder bolas para deixar o Braga sair em transição, ou perder bolas em zonas perigosas, e portanto o Braga nunca conseguiu causar verdadeiramente perigo, e fundamentalmente na segunda parte, o que eu gostei, pouca gente fala da segunda parte, foi o Sporting ter mantido a consistência defensiva, porque mesmo já com o jogo ganho, o Sporting manteve sempre a concentração até ao fim, o que neste ano tinha sido quase difícil de ver num jogo de Sporting, porque às vezes estávamos a ganhar 3-0 e sofremos no último minuto, 3-1, pronto, havia assim pormenores ou erros que depois iam afetando essa coesão defensiva do Sporting. Neste jogo não, foi mesmo até ao fim, o Sporting acaba por ganhar bem, e como tu dizes, e bem, isto em termos de mentalidade é muito bom para o Sporting, em termos de confiança, porque houve aqui sinais claramente positivos, mais do que aos golos até, acho que a consistência defensiva perante uma equipa que é muito forte ofensivamente e que tentou de diversas formas causar-nos perigo, mas nunca conseguiu no jogo, faz-me pensar que esta paragem foi realmente positiva para o Sporting, sobretudo nestas rotinas defensivas, e mais um aspecto que pouca gente se calhar terá visto, ou não, que é, eu acho que a parte também das bolas paradas já foram melhor trabalhadas, principalmente defensivamente, ou seja, as marcações, a maneira como defendemos nas bolas paradas, eu acho que tivemos aqui, os treinos foram muito bons para isso, e o Braga nem de bola parada conseguiu nos causar grandes situações de perigo, portanto uma grande vitória, obviamente 5-0 diante do Braga, uma vitória histórica, porque o Pedro referiu e bem na primeira, marcar 5 golos na primeira parte, e depois o Sporting realmente aproveitou bem a subida do Braga para depois conseguir acabar por golear ainda na primeira parte, e houve muitos aspectos positivos a nível individual, fundamentalmente Paulinho, o próprio Trincão a jogar na esquerda, a ganharem muita confiança para o resto que vem da época.
E com tudo isso que está implícito, nós agora vamos amanhã jogar contra o Paços de Ferreira. Pedro, o Paços de Ferreira que não ganha ao Sporting há bastante tempo, mas ainda assim continua a ser uma equipa, como disse Rúben Amorim, bastante coisa e bastante complicada de conseguir ultrapassar.
Eu percebo isso. Quando o Rúben Amorim dá esse, obviamente, esse respeito pelo adversário, mas depois também temos que cair à terra e temos que descer à terra e pensar no seguinte. É obviamente Passos Ferreira está nos últimos 5 jogos, tem 5 derrotas para o campeonato. É a segunda defesa mais batida, tem 26 golos sofridos contra 28 do Marítimo, mas em termos de goal difference, tem menos 19, tem a mesma que o Marítimo, porque marcou menos golos do que o Marítimo, menos 2, obviamente, se tem menos 2 sofridos, marcou menos 2 do que o Marítimo. E está no último lugar, e portanto, um Sporting que quer... pelo menos olhar para esta segunda parte da temporada e lutar pelo segundo lugar, sabendo que provavelmente vai entrar em campo após uma vitória do Porto. O Porto a ganhar 2-0, diria que dificilmente vai perder com o Arouca. Significa que nós não podemos facilitar. E o não facilitar, voltamos àquilo que já que se tornou quase uma, não é uma verdade lá para Alice, mas quase uma, às vezes eu pergunto isto ao Castro quase sempre, eu pergunto todos os pós-jogos, qual é o momento do jogo? E nós, e muitas vezes, eu diria que 70%, 80% das vezes, o Castro refere o primeiro golo. E eu acrescento que neste tipo de jogos e daqui para a frente, nós temos que ser ainda mais eficazes, não só o primeiro golo, obviamente que é importantíssimo, porque desmonta também a tática do outro lado, desmonta uma série de estratégias, pelo menos altera a estratégia da equipa adversária, porque tem que ir em busca de outro resultado, mas acrescento que temos que ser mais incisivos e de preferência que isso aconteça sempre na primeira parte, que aconteça o mais rápido possível, pelo menos contra a velha questão, contra as 90% das equipas, não é? Se tirarmos Benfica, Porto e Braga e eventualmente o Vitória Sport Clube, temos que ser mais incisivos e partir logo para cima e procurar a vitória e os 3 pontos. Amanhã, se acontecer outra coisa que não a vitória do Sporting, seria uma surpresa muito grande, até do ponto de vista do próprio campeonato. Eu não sei se a maior parte pode não se recordar, mas o Passos Ferreira ainda não ganhou na Liga Portuguesa, não é? Acho que não estou a dizer mal, foi não, Castro?
Tem 11 derrotas e 2 empates.
Exatamente, eu ia confirmar, 11 derrotas e 2 empates, portanto, eles ainda não ganharam. Portanto, muito mal estaríamos nós se não conseguirmos vencer este Passos Ferreira, com todo o respeito que o Passos Ferreira merece e por tudo bom que já falamos aqui tantas vezes do Passos Ferreira, até em questões de marketing e de comunicação, quem é que não adora ver a comunicação do Passos Ferreira no Twitter e nos YouTubes e o Castor e aquelas histórias todas absolutamente deliciosas. Mas, efetivamente, não está a correr bem. E, portanto, agora acredito que também o próprio Passos Ferreira pensará e virá com aquela mentalidade que, ok, viramos a página, vamos para uma segunda parte da temporada que tem que ser completamente diferente da primeira, porque, obviamente, o Passos Ferreira não é um clube para descer à segunda divisão, até pelos valores envolvidos, por uma equipa que normalmente tem estado sempre lá por cima. Agora, temos que ir para cima deles, temos que ganhar e há jogadores que têm demonstrado, acho que há jogadores que têm demonstrado devido de forma muito, muito, muito clara, no caso de Paulinho, vamos ver se confirma que efetivamente a questão do psicólogo está a funcionar bem, como se tem vindo a falar, jogos importantes. Vamos ver, como o Castro costuma dizer, finalmente o Edwards está fixado na posição correta e, portanto, está mais que... Acho que
demorou,
desperdiçamos ali...
Acho que
desperdiçamos aqui um terço do campeonato e da época a fazer experiências com aquele que é provavelmente o nosso melhor jogador. E pronto, e pode ser, entretanto, estou a ver aqui nos aviões, estou a ver se o Sarabia já está a caminho de Lisboa, mas ainda não encontrei, mas isso seria, claro que isso é aquela brincadeira que toda a gente já anda a falar, porque o Sarabia parece que quer sair, mas eu também digo já, o Sarabia deve querer sair, mas provavelmente deve querer também jogar na Liga dos Campeões e não na Liga Europa, e se calhar não lhe faltarão clubes que o possam eventualmente, mas cá estaríamos todos de braços
abertos.
Somente
a Espanha, não é?
Especialmente em Espanha, estaríamos de braços abertos para receber o Sarabia, seria um upgrade fantástico à nossa equipa, mas amanhã é evidente que o Sport tem que ir para cima do Passos Ferreira para conquistar os 3 pontos. Isso
uma coisa de cada vez, já vamos falar do mercado e já vamos falar de Pablo Sarabia, que também
regressaria
a casa, era tão bom. era tão bom. João Castro, com esta paragem do campeonato e como tu disseste há pouco, acaba por ser aqui uma nova lufada de ar fresco também que o Sporting estava a precisar, e esta paragem fez com que Ruben Amorim fizesse aqui algumas experiências. Edwards finalmente voltou à posição que merece, a posição que lhe fica e que lhe assenta melhor, se quisermos pegar por aí, mas tirando esse por maior, nem é um por menor, é um por maior, achas que vão existir aqui algumas mudanças cruciais no 11, ou que o Ruben Amorim se vai manter fiel ao que tem feito no campeonato até agora?
Olha, acho que vai jogar o Ezugo, não é? O Ruben Amorim já disse, portanto, jogará o Ezugo e jogará o Pote. O Morita também ainda não está em condições, o Garte não pode jogar, portanto, jogará o Ezugo e o Pote no meio campo. Eu acho que o Sporting vai jogar exatamente com a mesma equipa, tirando esta alteração que acabei de referir. Portanto, acho que vai ser o Adam, o Porro, o Inácio, o Coates, o Matheus Reis, o Nuno Santos, depois o Ezugo, o Pote, lá na frente o Edwards na direita, Paulinho no centro e o Trincão à esquerda. Estou convicto disso. Deixa-me só dizer que eu lamento mesmo que o Paços Ferreira esteja nessa situação. Era um projeto, é um excelente projeto, mas obviamente houve aqui a troca de treinador, entrou o José Mota, já saiu, pá, está uma confusão no Paços Ferreira. Eu acho que amanhã é muito difícil para o Paços Ferreira querer recuperar, claro que eles querem recuperar amanhã desde logo, mas eu acho que só com reforço é que a equipa de Paços Ferreira vai conseguir dar a volta. É preciso ali retoques, obviamente, no plantel. Eu acho que amanhã eles vêm jogar muito à defesa. Um clube que está com estas dificuldades e vira um campo do grande nesta altura não é bom para eles, e portanto vamos ter aqui um bloco baixo. Eu quase que apostaria que o Paços Ferreira vai jogar para aí no 5, vai ter o autocarro com 5-4-1, que nos pode causar dificuldades, e daí a importância do primeiro golo. Acho que mesmo sofrendo um golo, o Paços Ferreira muito dificilmente vai tentar levar o 1-0 até ao fim, ou perto do fim, e depois aí tenta fazer uma reação. Mas acho que é muito por aí, porque é uma equipa que está em crise. Portanto, não é uma equipa que não vão amanhã chegar ao Alvalade e dizer vamos arriscar jogar o jogo por jogo, podem sair com 5. E obviamente isso não é bom, nunca é bom, e nesta fase eles não precisam disso. Portanto, acho que vai ser uma equipa muito certinha, muito fechada lá atrás, provavelmente no 5-4-1, metendo os 3 centrais. Vamos ver que será essa a ideia do treinador. Mas eu acho que é fundamental o Sporting realmente entrar forte e tentar marcar logo cedo e resolver a partida cedo, para não deixar os jogadores também do Paços Ferreira ganhar confiança ou a expectativa ou a esperança de conquistar algum ponto em Alvalade. É realmente a equipa que ainda não ganhou, portanto amanhã só realmente o Sporting terá que ganhar este Paços Ferreira, contando que o Paços Ferreira vai tentar tudo para começar já a recuperação, mas eu acho que essa recuperação só irá começar quando tiverem alguns reforços, porque realmente está difícil. Cabe ao Sporting não se deixar adormecer e realmente ter uma boa entrada. Acho que há coisas que se mudou, conforme disseste, com os treinos e com esta paragem. Acho que o Sporting alinhou aqui algumas coisas importantes. O Trincão tem estado bem na esquerda, o Edwards, o Paulinho, que tem os seus movimentos, continua com os seus movimentos, mas quando o Sporting está a jogar no meio-campo contrário e em ataque posicional, não recua tanto, depois em transições e tudo faz sempre o mesmo papel que sempre fez, está tudo igual. Eu acho que é mesmo só quando o Sporting está em ataque posicional e no campo adversário é que aí já se nota que os movimentos não são tão, ou seja, não vêm tão atrás. De resto, o Sporting tem estado bem, portanto é para continuar. Agora, obviamente, os jogadores do Sporting vão ter que dar tudo. E quanto a mim, o mais importante é perceber se realmente esta boa onda do Sporting continua, porque não adianta nada realmente o Sporting estar muito bem na Taça da Liga para chegar ao campeonato e mostrar as fragilidades. Portanto, é para acabar o ano com uma vitória, que só uma vitória interessa. O Porto já está a ganhar 3-0 ao Arouca, o Alan Ruiz não quer marcar nenhum golo, já falhou ali um golo, e portanto é esperar que o Sporting realmente vença, e depois obviamente aguardar pelo resultado desse Braga Benfica, porque o Sporting ganhando amanhã sabe que vai recuperar pontos a algum desses adversários, e isso é importante, e portanto é uma jornada importante, e portanto só a vitória que interessa ao Sporting. Acho que não vai haver experiências nenhumas, só mesmo a questão de colocar o Ezugo, o Amorim já o disse a titular, o Pote vai jogar ao 8 outra vez, e a esperar que os jogadores de Sporting consigam amanhã uma boa exibição, uma boa casa, recuperar pontos para o Benfica e para o Braga. É a missão para amanhã.
É a missão para amanhã, e eu faço representar o Sporting 160 na bancada. Muito podem bem. Ficar ambos descansados. Tranquilos. Vamos aqui falar de um dos temas quentes, talvez, do ano, sei lá, mercado de transferências. Pedro Varela, antes de... nós já sabemos que o João é o senhor da tática, vai dizer que nós precisamos ou de um lateral,
e das transferências,
central,
da tática, das transferências, tudo.
Ele é o, é o nosso Fabrício. É o nosso Fabrício Romano.
Fabrício
é
Castro.
O nosso Fabrício Romano. Ora bem, mas o que eu te queria perguntar é se achas mesmo que existe necessidade de reforço ou se a solução passa, tal e qual como li no outro dia no Twitter, por arranjar uma equipa de psicólogos exatamente igual àquela que foi dada ao Paulinho.
Não, falta. Acho que falta. Quer dizer, entre central, se calhar um médio mais defensivo, um avançado, enfim, pode haver muitas posições, mas sabes, eu isso deixo, obviamente, vou deixar aqui para o Castro, porque ele poderá falar melhor sobre potenciais, mas contratações, mas a verdade, para mim, eu já lhe disse isto, acho que até foi num space, quando o Ruben Amorim assinou e quando ele falou após a assinatura da renovação, e ele deixou no ar a questão de... Ficou subentendido nas palavras dele que ele tinha que mudar alguma coisa. E isso para mim é que acaba por ser o mais importante. O que nós estávamos a ver até uma determinada altura de Ruben Amorim era uma certa estagnação ou cometer sempre os mesmos erros. Quer dizer, chegamos a
teimosia,
fazer...
A famosa
teimosia. Sim, a tal teimosia que usamos esse termo, que às vezes era um bocadinho... Podia ser um bocadinho brusco e até duro, mas é verdade, é que era. E eu lembro de fazer vários... pós-jogos com o Castro e falarmos dessa questão e o Castro muitas vezes, o Castro obviamente tem essa capacidade de dizer as coisas de diferente forma, mas também ele depois notava-se que, quer dizer, a certa altura parecia que nós também estávamos teimosamente sempre a dizer a mesma coisa, e eu acho que isso acaba por ser o ponto mais importante. No eixo da defesa, por um lado achamos que o Marçá pode ser um excelente central de futuro e que tem já sido presente.
Olha,
temos o problema de Santo Justo, que não está a funcionar bem. E acho que esse é o lado que eu acho que provavelmente estaremos à procura. E falta saber se efetivamente vai haver alguma ida ao mercado, em termos avançados. Mas do avançado, eu já disse isto, o Carlos está farto de dizer essa coisa. Quer dizer, se as pessoas esperam que nós andemos à procura ativamente no mercado de um avançado, eu acho que só se aparecer uma coisa mesmo que seja fundamental. O que eu acho é que o Sporting tem que abrir aqui um bocadinho os horizontes e o leque de scouting e se calhar apostar fortemente no tipo de mercados. E continuo a dizer sempre a mesma coisa, já o disse no outro dia, nós falta-nos dar aqui um passo e esse passo só pode ser dado se nós conseguimos consecutivamente ganhar títulos de campeão nacional e estar presente consecutivamente na Liga dos Campeões, que é ter a capacidade, por exemplo, como fez o Benfica, já demos esse exemplo, de chegar à Argentina e comprar um Enzo, custou, quanto é que foi, 20 milhões, não é, para aí, ou 18 milhões, ou lá o que é?
22.
Ou 22. Ou... Falta-nos esse...
uma coisa parecida.
Falta-nos esse passo de podermos, porque às vezes aí 10 milhões que demos por este ou 12, é para não, e se nós tivéssemos capacidade para dar 30 milhões, ainda bem. E eu acho que essa é que é a grande questão, mas estou mesmo estou mais curioso para perceber o que é que vai aparecer no mercado, de que forma é que o Sporting vai encarar o mercado, porque como nós já sabemos, e já falamos disto aqui também algumas vezes, é diferente fazer o planeamento já da próxima temporada a saber que vamos à Liga dos Campeões, ou nem quando não sabemos, e nós neste momento não sabemos, e é diferente montar uma equipa com orçamento a pensar na Liga dos Campeões do que sem a Liga dos Campeões. Era diferente montar um orçamento com um estádio sempre com 45 mil pessoas e gamebox todas vendidas do que ter 23 mil ou 24 e mesmo até os pavilhões vazios como temos tido. E portanto, não é mudar o símbolo, provavelmente o leão é a nossa prioridade, embora perceba, já lá vamos, mas se calhar é perceber porque é que as pessoas não estão a ir ao estádio e porque é que nós não temos capacidade de fazer mais. Mas já lá iremos. Mas acho que a ida ao mercado... eu vou-te dizer, é uma ida muito complicada para o Sporting nesta altura, porque tu tens que balancear aqui a ida ao mercado para o curto prazo, que é a questão de agora, para este final, para esta segunda parte da temporada, mas também sabes que também já tens que estar a preparar a próxima temporada, e a próxima temporada prepara-se com algum desconhecimento e com algum desconhecimento de quanto é que vai ser o real orçamento, mas tem que ser trabalhada, mas pronto, mas vamos ver, estou muito curioso para ver.
Uma coisa de cada vez. Ainda antes de passar aqui para o João, deixa-me só perguntar-te, para além de Edwards, ok? E para além de Coates, vamos tirar estes dois da equação, Pedro Varela. Quem é o jogador que...
Para além de Edwards e de Coates, não... foi o que tu disseste?
Para além de Edwards e de Coates, quem é o jogador que tu achas essencial não deixar sair neste mercado de janeiro?
Não pode ser nenhum. E se sair, tem que ser pela cláusula. É uma coisa tão simples e tão básica. Nós não podemos fazer relatórios e contas a dizer que temos a melhor época de sempre, melhores resultados financeiros, melhor bilheteira no Manchester City com não sei quem, nunca vendemos tanto, o contrato com a Nike é um sucesso, não sei o quê. Não, dizer isto tudo e depois chegar no mercado de verão, de janeiro, e estar cheio de medo de quem é que vai vender. Não pode vender ninguém. Só pode vender pela cláusula. Simples. Quero porro. Quanto é que custa? 45 milhões? Pronto. Não podemos fazer nada. Chegar aqui um gajo, der 45 milhões, leva o porro. Quer levar o Edwards? Não sei quanto é a cláusula. Paga a cláusula. Leva o Edwards. Quer levar o Paulinho, o roupeiro? Paga a cláusula. Quer dizer, não há aqui...
Não,
quer dizer,
o Paulinho, não, não pode o roupeiro, haver... não tem cláusula. Não,
obviamente não é uma brincadeira, mas não pode haver. Sinceramente, se nós estamos aqui com um objetivo de querer terminar o campeonato pelo menos no segundo lugar, de acreditar que é possível terminar no segundo lugar e que ainda podemos lutar por isso. E se nós deixamos sair os jogadores principais, ou se deixamos sair aqueles que têm sido, e se mesmo com os que nós temos, não temos feito os resultados que queremos, quer dizer, não vamos enfraquecer a equipa, nem pensar que, vendemos este, mas a seguir vem outro. Não vem, vendemos o Mateus Nunes, vendemos o Palhinha, e sabemos a dificuldade que estamos a ter colmatar essas saídas sem desprimor, obviamente, para o Gart e para a Morita, que são excelentes jogadores.
E mas, para portanto,
eu acho, eu exulo, sinceramente, eu cada vez acredito mais numa coisa que o Caixa disse aqui há muito tempo. Eu posso estar completamente errado, e eu não sei se exulo vai ser aquilo que muita gente acha que vai ser. Espero estar completamente errado e não quero estar a ser massacrador. Não quero estar a massacrar esta ideia de um jogador, especialmente um jogador novo, que tem muito para evoluir.
Mas, e da academia?
Da academia, obviamente. Mas não podemos querer, quer dizer, não podemos querer continuar a acreditar que vai ser possível fazer bons resultados e agora vamos vender. Agora, pronto, o Três Gerações diz essa questão da tesouraria. Pois eu sei que o problema da tesouraria é, pois, não sei. Se a tesouraria é um problema, que gastem menos noutros sítios. Há sítios que se calhar não são precisos gastar. Agora, a questão da tesouraria é uma questão muito importante, porque um dos problemas do Sporting e dos clubes portugueses normalmente é um problema, obviamente, de tesouraria, de cash flow, de dinheiro, que vive para pagar salários e essas coisas todas. Então, mas, quer dizer, nós não podemos andar aqui a fazer constantemente relatórios de contas e achar que estamos já na melhor situação financeira, a dar entrevistas bonitas, e depois estamos aqui todos preocupados com não temos tostões. Se não temos, fecha aquilo e vamos todos para casa e acabou. É tão básico como isso. Agora, nós não podemos estar a viver permanentemente, como no, na semana, no início da temporada, que em vésperas de ir ao Dragão vendemos o Mateus Nunes porque não havia dinheiro, porque era necessário, porque era irrecusável. Não, nada. Irrecusável é quando eles batem as cláusulas de rescisão. E é esse passo, que eu ainda há pouco falei, da questão do Porto e Benfica, de comprar determinados jogadores por determinados valores, como é também esta questão de, bates a cláusula, não podemos estar assim, temos que os diminuir, temos que diminuir cada vez mais os negócios, que já sabemos que nem sempre são, porque repara, agora dizemos assim, não aguentamos, temos que vender, temos que vender, não compramos desses 10 milhões pelo Vinagre, nunca ninguém vai perceber esse negócio do Vinagre. Mas esse é um caso sério, porque é um caso em que tu gastaste 10 milhões, foi emprestado ao Everton, nem sei o que é que aquilo vai dar, ele também praticamente não joga, e portanto, enfim, é um pouco por aí. Portanto, há pouco estava a perguntar quem era, não pode ser nenhum, para sair tem que bater a cláusula. É assim,
e pronto.
Pelo menos para mim.
E falando aqui das cláusulas, João Castro, o mercado tem muito que se lhe diga, e como dizia o Pedro, para sair tem que se bater a cláusula, mas Voltamos à velha teoria de o Sporting precisa de dinheiro, mas o Sporting teve bons resultados, mas os jogadores são importantes. Temos que ter aqui a balança equilibrada nestas coisas. Como é que achas que vai viver-se, acho que é o termo, ou sobreviver-se ao mercado de janeiro?
Perdemos o Castro. Antigamente
perdemos o Castro. Ah, agora sim, agora sim, agora sim. Desculpa.
Sei que vinham, íamos recuperar um clássico. Não, não.
Estava aqui a falar e percebi logo que estava em mute porque não havia mesmo som de fundo, é que agora... sabes, quando falas.
Agora as nossas caras notam-se, as tuas é que não. Portanto, diz-me, conta-me coisas sobre o mercado de janeiro.
Olha, primeiro, a verdade é que vamos ter já um meio defensivo, está longo. Ok, portanto, certo. O Sporting já tem o seu primeiro reforço, não convém não esquecer que já temos essa questão, uma boa aquisição, e o jogador vem de borda com aquela novela que houve com o clube, mas a verdade é que o jogador vem e isso, em primeiro lugar, é logo uma boa novidade. Em segundo lugar, deixa-me dizer que concordo com o que o Pedro refere. Nós estamos numa altura, eu acho que sempre que para haver sucesso desportivo tem que haver investimento, e é isso que vai trazer depois também retorno financeiro. É investimento e depois traz retorno financeiro. Se comprares bons jogadores, como por exemplo o caso do Enzo Fernandes, que se fala muito agora, vais ter retorno financeiro, a mesma coisa que os jogadores que o Sporting também comprou, que valorizaram. Acho que pode dar retorno financeiro, e há bons jogadores que o Sporting comprou, que depois no futuro, quer o Edwards, quer o Porro, quer o Ugarte, podem dar retorno financeiro. Eu acho que deve ser muito por aí, e temos que começar a não ter medo de fazer investimentos, obviamente com qualidade, porque se não investimos com qualidade, é verdade, é que depois acontece como os casos como o vinagre. Isso sim, o Pedro tem razão, é que preocupa-me dar 10 milhões por um vinagre. Agora, em relação ainda ao mercado, deixa-me dizer que eu acho que o Sporting precisa de um ponta-lança. Podemos ver a subida do Paulinho, podemos ver o Giovane cada vez melhor, ou com mais minutos. Espera aí, que agora o Diniz decidiu acordar.
E o Diniz concorda contigo, ele está a mandar vir, está a dizer que estamos num avançado. Ele está aqui, claramente a pedir um matador.
Está a pedir um matador.
Não.
E depois o que é que eu acho? Acho que é preciso realmente o... Eu já sei o que é que ele quer, espera aí. E depois é preciso o avançado, quanto a mim. O Ruben Amorim hoje falou muito do Rodrigo Ribeiro, e dar mais minutos, que vai ter a hipótese, que agora que renovou, e se calhar por isso é que também não era chamado, mas eu sempre disse que faltava ali alguma coisa ainda ao Rodrigo Ribeiro, e havia questões que nós não sabíamos que se podiam passar, em questões de treino e tudo, mas eu acho que falta um avançado, porque a verdade é que é tudo muito bonito, podemos dar minutos ao Giovanni e ao Rodrigo Ribeiro, mas se o Paulinho tem uma lesão, vamos ter que voltar atrás a um ataque móvel, vamos ter que ter estes jogadores, e portanto, por mais que eu acho que o Rodrigo Ribeiro é realmente um jovem com muito potencial da Academia de Sporting, eu acho é que devíamos ter o Paulinho, um avançado e o Rodrigo Ribeiro. Eu acho que isto, para uma equipa que quer lutar pelo título, é fundamental, e uma equipa que está em competições ainda importantes como a Liga Europa. Agora deixa-me falar-te aqui um bocadinho, voltando aqui um bocado atrás, das cláusulas de rescisões. Hoje eu fiz para a Rádio Observador e fala-se muito das cláusulas de rescisões, até muito pelo que agora anda-se a passar com o jogador do Benfica. Deixa-me dizer, eu tenho ouvido autênticos disparates na televisão e nos jornais sobre cláusulas de rescisões.
João, eles que falam tão bem. Tenho ouvido falar
e convém às vezes uma pessoa saber. A cláusula de rescisão não é batida por nenhum clube. É o jogador que bate a cláusula de rescisão. Cláusula de rescisão é uma cláusula que está no contrato do jogador, que para sair livremente antes do final do seu contrato e sem recorrer a uma justa causa, o jogador paga esse valor. Esta situação das cláusulas de rescisão nasceu em Espanha. O jogador paga um valor ao seu clube, deposita o valor, o montante que está definido também pela lei, os montantes máximos, deposita no seu clube e portanto sai juridicamente, rescindo unilateralmente com o clube, e indemniza o clube por essa forma. Portanto, não há nenhum clube que venha bater a cláusula. O que se faz, muitas vezes, é uma coisa diferente. É o clube, e vamos imaginar, o Porro tem a cláusula de 45 milhões, chega a um clube e diz assim, eu quero o Porro de 30 milhões. O Sporting diz, não, isso nós só vendemos pelo valor da cláusula. Não é bater a cláusula, porque bater a cláusula é pagar a pronto. E era depositar ali os 45 milhões a pronto, ou seja, o clube tinha que arranjar uma forma com o Porro de depositar ali o valor, e não havia negociação, não havia negociação, e neste caso podia não haver empresários envolvidos, Pedro, e não havia comissões, porque era o jogador chegar ali e bater a cláusula, não é? Claro. E isso não interessa a ninguém no mundo de futebol. Portanto, o que acontece é, o clube pergunta por quanto é que deixa ser jogador, o clube, o vendedor diz, eu só deixo sair pelo valor da cláusula, e portanto, o que se passa é uma negociação normal pelo valor da cláusula. O que está-se a passar, por exemplo, com o Enzo Fernandes, quando dizem, vai bater acima do valor da cláusula. Não, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, o Benfica pede, quer os 120 milhões, portanto, mas quer recebê-los logo. E como é que se faz isso? Foi o que aconteceu com o João Félix. Faz factoring.
Exatamente,
ou seja,
como o Félix, claro.
Pronto, exatamente como o Félix. Ou seja, o Benfica chega a acordo com um clube, neste caso, depois contrata uma empresa financeira para fazer esse factoring, recebe logo à cabeça os 120 milhões, mas paga de juros 6 a 10 milhões. O que é que acontece? O acordo que faz com o clube comprador é de, olha, como nós vamos ter um custo de 10 milhões, por exemplo, vocês vão nos pagar 130, que é os 120, mais os 10 milhões, que é os custos do factoring. Portanto, isso é que é pedir valores acima da cláusula. E estava a dizer, ah, mas vão bater acima da cláusula. Não, ninguém vai bater nada. Quem bate a cláusula aos jogadores, o que acontece normalmente é uma negociação normal, porque estes pagamentos são faseados. E, portanto, uma equipa que chegar a levar o Enzo Fernandes vai fasear os pagamentos dos 130 milhões durante X tempo. O que o Benfica vai fazer é receber à cabeça através do factoring. Portanto, isto é mais ou menos, falando assim muito basicamente, mas para toda a gente entender, é o que se faz. Portanto, o Sporting, quando pedir 45 milhões para o Porro, e concordo com o Pedro, nesta altura o Sporting tem que, para até o projeto esportivo, o Sporting tem que estar na Champions. Claro, e portanto, é assim, o Sporting tem alguém capaz de substituir o Porro de imediato? Não. Temos o Gonçalo Esteves, que ainda está a crescer muito, temos o Gaio, portanto, temos já um jogador capaz no mercado de substituir o Porro? Eu acho que não. E portanto, o Sporting não tem essa capacidade de atualmente. Se já está difícil assim, perder os jogadores nesta altura seria muito mau. Aliás, até o próprio Ruben Amorim, quando renovou, de certeza que chegou a acordo com a direção, que não queria uma situação idêntica ao Matheus Nunes. Portanto, não quer perder ninguém importante nesta fase. Portanto, deve ter sido algo. Agora, se alguém chegar aqui e se levar pelo mesmo valor da cláusula, não é bater a cláusula, e o Sporting sabe que é o valor, 45 milhões é o que pede pelo jogador.
Ponto.
Aí sim, ponto. Aí, portanto, pode haver, e obviamente o jogador quer sair também, se for uma proposta grande, aí sim terá que haver uma conversação, terá que tentar-se explicar ao jogador que se calhar é importante ele ficar, que no final da época pode ir. Portanto, depois aí o clube tem que decidir se quer arriscar, se no final da época esses mesmos clubes estão interessados nesse mesmo jogador ou não. É uma questão de aposta desportiva ou financeira. Eu percebo que existem questões de tesouraria, mas também concordo com o Pedro. Pá, se calhar mais do que estar a gastar em estudos de rebranding e marcas e tudo, pá, tem que haver fluxo para tesouraria. O Sporting vendeu muito e vem para no final da época, conseguir Matheus Nunes e tudo. Portanto, era questões também financeiras. Portanto, acho que o Sporting tem que, nesta altura, manter todos os seus melhores jogadores. Em termos de ponta-lança, o Ruben Amorim falou de Rodrigo Ribeiro, etc, etc. Eu já disse que o Sporting necessitava, mas eu acho que, nesta altura, só uma oportunidade de mercado. O Sporting não tem condições financeiras, porque o Pedro salientou bem, não sabe o seu futuro, não sabe se vai à Champions ou não. Portanto, como não sabe se vai à Champions ou não, temos aqui...
Não pode antecipar.
Estamos aqui no meio da ponte.
Podem vir a surgir.
Há uma questão. Empréstimo, ok, poderia ser. Fala-se agora do Sarabia, mas as pessoas esquecem-se que o Sarabia recebe um salário incomportável para o Sporting, só com uma ajuda do Paris Saint-Germain, que tal era possível, mas não temos a questão do Nuno Mendes em troca para poder negociar isso. Portanto, é muito difícil. E, portanto, eu acho que também o avançado que, se calhar, o Amorim quer, não está disponível nesta altura no mercado. Ou seja, se calhar só no final do ano é que é possível buscá-lo. E, portanto, o Ruben Amorim vai decidir pela situação mais confortável para ele, que vai ser também vir alguém para vir, só para dizer que tem um avançado, também acho que não interessa. Se não houver ninguém de jeito e disponível numa oportunidade de negócio, vamos manter os mesmos que os jogadores, com o perigo, se Paulinho se lesionar, o Sporting ter muitas dificuldades ainda na Liga, na Liga Europa, de chegar um bocadinho mais longe. Deixa-me dizer que, enquanto ao central, eu acho que nós estaremos mesmo interessados no central do Mafra, e portanto vamos ver o que é que irá dar. Se assim fosse, era um jovem com potencial, já falámos disso no Patreon, era um jovem com potencial que podia crescer rapidamente e valorizar-se. Eu acho que o Sporting tem que apostar em jogadores capazes de valorizar, porque o Sporting continua a ser um clube vendedor, como aliás são todos os grandes clubes portugueses. Portanto, eu acho que central sim, acho que o Sporting deve estar a pensar num central destro para reforçar agora a época, até porque o Neto tem estado lesionado, já não dá garantias por questões também de saúde, físicas, e portanto eu acho que sim, poderemos estar muito perto também de conseguir o jogador do Mafra, ou então outro que haja em alternativa. Esse sim será um dos elementos a ser reforçados. Portanto, está longo, médio defensivo, só tires não convence o Ruben Amorim, e já preparar uma eventual saída do lugar no final da época, e um central. E um central que eu acho que pode ser um central assim como este, 19 anos, promissor, para também ter tempo para jogar, para se adaptar e para se valorizar no decorrer da época.
E que pode fazer aqui toda a diferença. Ainda antes da nota final, e eu sei qual é a do Pedro, não sei qual é a do João, quero aqui 3 ou 4 frases bonitinhas ou não, sobre a história do rebranding do Sporting. E Pedro Varela, começo por ti. Já falámos há pouco que existem prioridades, mas pois vistos para o clube, o rebranding é uma delas.
Olha, eu vou só dizer 2 ou 3 coisas muito rápidas e muito simples, até porque, primeiro, só houve uma entrevista do André Bernardo no Jornal do Sporting, falou-se no rebranding e assume-se que vai haver um rebranding porque vai ser apresentada uma proposta, mas mais do que assumir-se o rebranding, e para mim isso é que é o importante, não temos acesso ainda ao documento, e portanto só quando tivermos acesso ao documento é que vamos perceber o que é que quer dizer rebranding. Só dizer rebranding é muito pouco, o que é que implica, quais são as ferramentas, plataforma, o que é que vamos trabalhar, o que é que vai mudar, seja aquilo que...
É a aplicação. Nós sim, estamos a ver isto mal.
Estamos a ver mal, exatamente. E, portanto, esse é o primeiro ponto. E, portanto, também não vale a pena...
Eu, por acaso, estou a ver mal. Realmente é verdade.
Tu estás a ver mal, claramente. Mas não vale a pena ainda tecer grandes comentários em relação ao rebranding em si, sem conhecer uma proposta. Seria uma coisa ridícula estar a dizer, ah, não gosto, não quero, não faço. E também não acho que a questão seja, nós temos, isto é uma coisa muito portuguesa, há coisas mais importantes para fazer. Epá, claro que há sempre coisas mais importantes para fazer, mas se houver sempre uma coisa mais importante do que a outra para fazer, não se faz nada. Portanto, e esta coisa, o Sporting é uma estrutura com 500 e tal pessoas, ou 600, ou o que é, e portanto há aqui muitos trabalhos que são feitos, obviamente, em simultâneo, e portanto, essa é a primeira coisa. Depois a segunda, é evidente que quem apresentou um documento estratégico há relativamente 2 ou 3 anos atrás, o tal do regresso ao futuro, e que olhamos agora e que aquilo de regresso ao futuro não foi, foi apenas mantivemos-nos no passado. E portanto, aquilo não regressamos nada ao futuro, aquilo mantivemos-nos no passado. E eu vou recordar quando o Sporting apresentou, logo a seguir, mais ou menos para essa altura, começaram a apresentar, vocês lembram-se daquelas landing pages, aqueles websites com as estatísticas e não sei o que mais, eu disse aqui, logo no início, eu não gosto de criticar estas coisas, acho que são pequenas vitórias que o clube quer conseguir e que a direção quer conseguir, mas eu acho que ninguém vai utilizar aquilo mais cedo ou mais tarde, nunca mais ninguém ouviu falar daquilo. Alguém sabe ainda o endereço daquilo? Como é que se vai lá? Pois não sabem, porque já ninguém se lembra daquilo, porque aquilo não tem interesse nenhum. Eram pequenas vitórias, mas que tinham um pouco estratégico. E, portanto, para mim, o mais importante é que aquele documento do regresso ao futuro, mas que mantivemos no passado, e este novo documento, que supostamente vai voltar, e vai ser um novo documento, esse para mim é que é a grande questão, é que continuamos atrasados, continuamos parados. Eu já dei aqui várias vezes louvores à questão dos vídeos, dos ADNs, essas coisas todas. Sempre pouco, é muito pouco para um clube como o Sporting. Continuamos a ter problemas para comprar bilhetes, temos que ir aos sites, o site às vezes metes lá 200 a 300 pessoas, aquilo vai, parece aqueles estádios antigos de madeira que começam a dobrar todos e até partir. Não tens uma aplicação de jeito, já nem falo da aplicação só, tens falta de stock nas lojas, tens pouca, do ponto de vista comercial é miserável, quer dizer, há uma série de coisas, portanto, o rebranding agora, o que é o rebranding? É isso que eu quero saber, é o rebranding o quê? Vamos mudar o leão, vamos pôr uma pantera, vamos mudar o leão e vamos lhe pôr um cascola, vamos, o que é?
Que vão copiar o Sport Essence.
Exatamente. E depois o que é engraçado é que nessa entrevista, curiosamente, e eu já disse aqui até elogios no passado ao André Bernardo em algumas coisas, mas noutras claramente não. Mas a verdade é que tu olhas para o exemplo, até o exemplo que ele escolheu,
não sei,
eu percebo, mas não é, lá está, isto é terrível porque pois vai-se ao pormenor, não é? Ele claro. Escolheu o exemplo das Juventus, que nós até falamos ainda ontem no Patreon do Sporting 107, eu até coloquei lá a imagem da Juventus, já teve 11 mudanças de título, e ele deu o exemplo das Juventus, mas eu sinceramente, se há coisa que eu não dava como exemplo nunca, é Juventus, curiosamente, eu hoje no minha newsletter falei sobre a Juventus, até foi que saiu hoje. A Juventus, curiosamente, ainda hoje apresentou o resultado negativo financeiro maior de sempre, perdeu 250 milhões na época desportiva que acabou em junho. O Conselho de Administração demitiu-se há 3 ou 4 meses atrás. Está a ser investigada pela Justiça por questões de documentação irregulares nos relatórios de contas e também nas transferências. Já tiveram alguns ilibados ou pelo menos não avançaram as acusações, mas, entretanto, já há novas acusações do Tribunal Italiano e a Juventus é uma das visadas e mais uma série de pessoas. Não é propriamente aquele exemplo. E a Juventus, além disso, tem uma série de história relacionada com casos de falcatruas, já desceu, e aquelas coisas todas que há a saber. E, portanto, não sei, eu percebo do lado, se ele me dissesse assim, vamos fazer como ao Inter de Milão, aí estávamos a falar de outra coisa, é que eu por acaso estou muito por dentro do que é que o Inter de Milão faz, porque a intervenção do trabalho esteve envolvida numa das questões da aplicação móvel. E, portanto, aí estaríamos a falar de outra coisa. Por Exato. Acaso, escolheu logo o exemplo errado, na minha opinião. Mas pronto, mas isto também já estou a ser aqui um bocadinho picuinhas. Mas a verdade
lá estás tu, lá estás tu.
Lá estou eu, mas o problema é que andamos sempre aqui a repetir. Mas o que eu quero é perceber o que é o documento, o que é que se vai falar. Se é um documento, eu no outro dia escrevi um texto no Patreon do Sport 160. Se é para andar a apresentar documentos 3 em 3 anos, todos bonitinhos, nós não precisamos de documentos, nós precisamos é de ações concretas. E isso é que tem-se visto muito pouco.
Podemos fazer no chat, naquele chat.
Exatamente, se não vamos ali ao OpenAI e metemos lá, faz-me aí um documento estratégico sobre como montar uma estratégia digital para um clube de futebol. E ele faz ali aquilo tudo sozinho, e depois o gajo dá-lhe conversa e de repente chegas ali ao final, compilas aquilo tudo e tens aí um documento de 10 páginas, 20 páginas, para isso, para tudo e mais alguma coisa. Portanto, não é isso. Nós precisamos é de mais ação, de mais coisas concretas e, acima de tudo, de datas e objetivos. Vamos fazer o rebranding, imagina. Vamos fazer isto e é...
Dia 1 de julho.
No dia 1 de julho vai ser inaugurado. Vamos fazer não sei o que, ali no dia não sei qual. Epá, é isso. Porque andar a fazer videozinhos para o LinkedIn... para mostrar que meteram umas novas gavetas no corporate. É muito giro e eu fico muito contente que os patrocinadores de Sporting ajudem ou que seja troca de parcerias. Isso é tudo muito engraçado e é importante. Troca de serviço, isso é importantíssimo, nada contra. Mas isso não chega. Não basta ir para o LinkedIn e escrever coisas bonitinhas em inglês. Come on, let's go Lions. E um abraço especial ao marido da senhora que andava atrás de mim para saber quem eu era. Porque é difícil realmente saber quem eu é. Ninguém sabe quem é o Ricardo Leal, ninguém sabe quem é o Pedro Barreto. É uma coisa que é difícil. A minha cara nem aparece aqui todas as semanas. É uma coisa que é difícil saber. Porque ficam preocupados com a crítica. Realmente é uma chatice. O gajo ser criticado, mas eu vou ficar todos os dias também. Acontece. A vida é mesmo feita assim. Senão, fica na cava. Olha, o caso está arranjando um lugar e fica lá na cava. E, portanto, essas coisas é que têm que ser mais objetivas. E é isso que nós precisamos, sinceramente. Portanto, olha que apresentei lá o documento e para nós sabermos o que é que se passa.
Deixa-me dizer, Mariana, sobre isso, só rapidamente para não gastar muito tempo, sobre o rebranding. O rebranding é uma das formas que às vezes as empresas têm de também ganhar mais dinheiro com o próprio marketing, porque depois lançam novos produtos, com o novo símbolo, depois os apps são apaixonados à compra emotiva e, portanto, vais querer um cascal com o novo símbolo, vais querer uma camisola com o novo símbolo, mas a arquitetura de marca é mais do que simplesmente uma alteração de logotipo. Ou de emblema, atenção. Mas deixa-me dizer que, lá está, não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas nesta altura, eu acho que, eu falei isso no Patreon, mais importante com o rebranding, que tem que ser feito, eu quero ver nesse documento estratégico, é o que é que se pode melhorar, para mim, no que faz mais sentido de ligação, obviamente o símbolo é uma grande ligação que nós todos temos. Uns gostam mais do símbolo antigo, outros gostam mais do símbolo moderno. Eu fiz uma poll no Twitter, 58% das pessoas que responderam gostam mais do símbolo antigo. O restante gosta mais deste símbolo. Isso aí, os gostos é sempre difícil, é que mais camisolas. Claro. Agora, há uma questão preocupante no Sporting. Assistências no estádio. Olá. O que é que torna um elo de ligação de um sportinguista? Eu acho que é a ida ao estádio e a ida ao pavilhão. Portanto, se essa experiência não for muito agradável, se tiveres inconveniente de trânsito, vais ter, porque infelizmente acontece em todo lado, mas, ok, mesmo que vás de metro, depois ficares uma hora quase para entrar numa fila para as portas, começa logo a tua má experiência. Depois teres má comida nos bares de Alvalade, segunda má experiência. Terceira má experiência, o estádio não tem o calor humano que devia ter para dar-te aquela sensação de pertenceres ali a um vulcão, como já existiu e que acho que se deve existir, se vai ao futebol. Já é uma má experiência. Quarto, má experiência. Depois, quando sais, apanhas filas para sair do próprio estádio, porque só tens uma porta, uma semi-porta aberta e não abrem as portas totalmente. Portanto, esta má experiência no estádio, quando falo de end-to-end, portanto, desde o início do jogo até ao final do jogo, passando pelo intervalo, mais a casa de banho, se as casas de banho não tiverem condições, ou se forem longe, toda esta experiência é que liga, e quando tu levas crianças ou que tentas levar a família ao estádio, se esta experiência que devia ser ótima não é assim tão boa, e podes certo. Comparar até com outras idas a outros estádios, eu acho que é isso que tem que ser uma das prioridades, apesar de se conseguir fazer o rebranding na mesma e tudo, mas acho que isto devia ser uma das possibilidades, ou uma das prioridades, na mesma coisa no pavilhão João Rocha, obviamente, mas isto é que liga os adeptos e é que depois também torna as pessoas com mais frequência nas idas ao estádio, ou não. E isso é um dos pontos que eu acho que deve ser feito, obviamente, além do calcanhar daquilo desta direção, que é a relação, obviamente, entre a direção e os adeptos e as claques, porque realmente tem retirado muita gente do estádio, é uma relação que tem sido difícil, não está a ser bem cultivada, a meu ver, e isso é algo que também deve ser trabalhada para unir estes pontos todos, quer o rebranding, quer as experiências no estádio, quer a ligação com os adeptos, quer o crescimento de audiências, porque a verdade é que se o Sporting quer mais receitas, tem que levar mais gente ao estádio, pela bilhética, pelo merchandising, por tudo. Portanto, está tudo ligado e estou muito curioso para ver esse documento estratégico, que obviamente tem que ter depois os prazos para nós podermos acompanhar se realmente está a ser cumprido ou não, porque eu acho que é fundamental o Sporting melhorar nestes aspectos que eu salientei, noutros também, a própria app. Se por exemplo, o Porto está a jogar hoje e a minha esposa, que é sócia do Porto, ela através da app está sentada no lugar, encomenda comida, vem a comida ao lugar, pá, em Alvalade isso não é. Portanto, isso é uma boa experiência, estás a ver? Está a chover.
Em Alvalade também comida. Podes fazer isso, usas a aplicação do McDonald's. Ah, não. Ou do Uber Eats. Em vez de ser Uber Eats, é Uber Seats.
É, exatamente. Porque, reparem, eu não tenho problema em elogiar os rivais quando as coisas estão lá bem feitas. Portanto, acho que devemos aprender.
Sem dúvida, sem dúvida.
Obviamente que os rivais também vêm buscar ideias ao Sporting, não é? A Academia do Sporting foi muito copiada, ou o modelo da Academia do Sporting.
Vieram buscar o podcast Sporting 160, por exemplo.
Exatamente. Portanto, há que este modelo, este plano estratégico, vamos ver, mas acho que nesta altura o que me preocupa mais é a relação com os adeptos, as experiências ao estádio, ao pavilhão. Eu acho que há esses pormenores que o Sporting tem que crescer muito, obviamente o rebranding pode ser feito, como o Pedro disse, há equipas que mudam várias vezes de emblema, mas às vezes para criar um elo sentimental também, não se pode estar a mudar tantas vezes, deixo só esta nota final.
Ok, nós fizemos um rebranding no cartão do Suado Norte, lembras-te?
E olha, um cartão lindo, e é verdade.
Um bem bonito, é bonito.
E é bem bonito.
E aqui no Sporting 60 também fizemos o rebranding.
Exatamente, aqui também fizemos, foi o António Encarnação, na altura, fez uma proposta.
É normal as empresas fazerem o rebranding.
E há uma coisa que é importante, quem acha que um rebranding, ou eventualmente, vamos ver o que é que eles, até que ponto é extenso, até onde é que vai a extensão desse rebranding? Quem acha que é uma questão de gosto, eu gosto mais disto ou não, não é. O rebranding há aqui uma série de coisas e, portanto, haverá certamente profissionais que irão trabalhar isso. Depois, sim, acredito que o resultado final possa ser uma questão de gosto, sim ou não. Sim, é óbvio que no final vai-se
ser a guerra
uma
civil.
Questão. Aí vai ser a guerra civil, vai-se resumir a uma questão de gosto ou não gosto. É um bocado como a camisola, assim, de uma forma mais simplista. Mas o mais importante é aquilo que acho que todos nós andamos aqui a dizer há muito tempo, que é, ok, apresentem lá um documento, mas apresentem um documento para cumprir, não é um documento para dizer, agora temos aqui um documento espetacular, bonito, feito aqui num papel, como é que se costuma dizer, que é o papel de 80 gramas?
Timbrado.
Não, aquele papel de 80 gramas, mais grossinho.
Papel timbrado.
Timbrado, não, isso era antigo. Não, isso era o timbrado, mas aquele papel mais grosso, de 100 gramas mesmo, que é um papel mais caro, que uma pessoa, exatamente, maior gramagem, todo XPTO. Nós utilizávamos na revista do Sport 170, que até quando mandamos imprimir era um bocadinho melhor do que o mais simples. Não é aquele papel tipo folha de Bíblia com gajo sem querer.
Só deixar a nota a dizer que continuo à espera das minhas, que alguém tem.
É o caso. Ah, foi a pandemia, também poxa, a pandemia as pessoas não podem encontrar.
Mas pensa agora, Mariana, qual é a tua vantagem? Vais ler a revista como fosse a primeira vez, que já não te lembras dos textos.
Exatamente, já não te lembras dos textos,
exatamente. Tal a qual, tal a qual. Olhem, eu prometi ao João, apesar
era rápido, vamos com uma hora, temos que ir embora.
O programa era rápido, portanto, vamos aqui para as notas finais. Pedro Varela. Se não te recordares, eu...
Recordo que a minha nota final tinha a ver com mais uma... Nós ontem ficamos a saber mais uma das multas, não é? Neste caso, com o Sporting. Ficamos a saber duas coisas. Uma
multas
foi...
incríveis.
A multa que é espetacular, não é? Portanto, o Sporting foi multado porque os adeptos, neste caso, acho que foram a Juventude Leonina, mas não foi a Juventude Leonina, não interessa. Os adeptos abriram uma tarja que dizia, a culpa não é tua, Ruben Amorim,
a
culpa não é tua, só que abriram fora das ECAP, da zona de condições especiais para os adeptos, ou a antiga zona do cartão de adepto, e portanto o Sporting foi multado em 1.836 €. E é engraçado porque os clubes continuam a ser multados, o Sporting é o grande prejudicado, nas multas, é o clube que está a ser mais multado, porque os adeptos também têm sido os mais irreverentes e os que têm lutado mais por isso. E não é por uma questão, como se vê algumas bestas a comentar aí nos sites dos jornais e não sei o que mais, ei, estes idiotas fazem isto. Não, é lutar por alguns direitos e algumas liberdades que eles entendem ser o melhor e não aquilo que determinadas pessoas querem. E nada contra essas pessoas. Digo sempre a mesma coisa, se querem ver em cadeira de orquestra o Sporting, estão no seu direito. Mas há outros que não querem ver em cadeira de orquestra, preferem ver em pé. Ou preferem ver no meio dos adeptos a cantar e a abrir tarjas e a abrir pirotecnias sem entrar na loucura de acertar em ninguém, sem matar ninguém, porque nós nunca matamos ninguém. Agora, a questão é que o Sporting paga multas, é o clube com mais prejudicado. Curiosamente, a Liga deu 1 milhão de euros de lucro, lucro que muito dele vem das multas, só o Sporting foram 720 mil o ano passado, e depois esse dinheiro é distribuído aos clubes, uma parte. Ou seja, nós andamos aqui a pagar as multas para depois o dinheiro vir por outro lado. E para ir uma salganhada, a complacência dos clubes aqui é uma coisa que me irrita. Diria-te mais, não me irrita. E nós, a complacência dos clubes nesta questão das multas e desta forma, desta liberdade, desta falta de liberdade de expressão. E depois também, se tivermos acesso, não tivemos acesso, tivemos acesso à notícia. A notícia foi porque foi a Lusa que já teve acesso ao relatório que vai sair, ou que já saiu, na realidade ele já foi... Já está, as pessoas já tiveram acesso, nós é que ainda não vimos, o comum mortal ainda não teve acesso, o adepto há de ver, é sempre o último a ver, mas que tem a ver com as situações que aconteceram em Portugal. E a notícia que passou, ei, não sei o quê, aumento dos adeptos impedidos de ir aos estádios como se fosse uma guerra civil e como se tivessem matado este e aquele outro. E depois tu vais a ver, e o Sporting é o clube mais prejudicado, é o que tem mais adeptos, claro que é, porque 60% dos adeptos que ficaram impedidos de ir eu já falei disso aqui, ao estádio na Liga Portuguesa, tem a ver com elementos pirotécnicos, que é a segunda, a primeira, eu já falei disso aqui há tempos, a sessão diária dessas coisas todas, e portanto tem a ver com elementos de pirotécnia, 60%, depois há ali uns outros elementos, claro que aqueles que andam para lá a bater e indiscriminadamente, esses dados de violência, obviamente, são mesmo, acho muito bem que sejam altamente penalizados. E portanto, é tudo muito giro, mas é as multas, é os elementos de pirotecnia, não sei o que mais. Mas aquela carga policial continua a passar pelos pingos da chuva e ninguém quer saber que os adeptos levaram.
Já ninguém se recorda.
Já ninguém se recorda, porquê? Pois, assim, mas são aqueles adeptos que depois vão encher os estádios fora de Alvalade porque os outros ficam em casa porque querem ver na cadeira de orquestra. E em Famalicão, a chover, potencialmente não há cadeiras de orquestra, quanto muito há penicos para meter a chuva lá dentro. Agora que cadeiras de orquestra...
Para tapar a cabeça. João Castro, tu, para além de desejarmos, obviamente, todas as tuas melhoras, a tua nota final.
Olha, estás a ouvir, não estás?
Estou, sim, senhor.
Ah, bom. A minha nota final, pá, para não dizerem que eu sou muito negativo e estava aqui a dizer algumas críticas, vai para os vídeos das renovações das modalidades do Sporting. É bom ver que se fazem vídeos também, não só no futebol, mas para as modalidades. Acho que são vídeos muito interessantes, muito, muito bem conseguidos e alguns com alguma piada. Aquela questão também do vídeo com, por exemplo, aquela situação do Adam, E com a Brenda Pérez, com a...
roubaram as luvas.
Com a Becker, sim, exatamente, roubaram as luvas, acho que está super engraçado. A renovação dos irmãos Costa no handball. Portanto, acho que é importante e, portanto, dá os parabéns por se investirem não só na equipa de futebol, portanto, em vídeos para a equipa de futebol, mas sim para dividir aqui o bom trabalho pelas aldeias todas. E, portanto, fica a minha nota final, uma nota positiva e, obviamente, desejar a todos que nos estão a ver, a todos que acompanham o Sporting 160, aos patronos, a vocês, a desejar umas boas entradas, que sejam um grande ano e que realmente amanhã o Sporting vença e que uma pessoa passe a passagem de ano com uma vitória no estômago, e estaremos cá amanhã, eu e o Pedro, para fazer o Patreon depois do jogo, pós-jogo.
Bem, já... depois do jogo, que eu vou jantar fora, vou estar fora, já... mas vamos fazer.
Sim, também não há problema.
Já desejamos um bom Natal. Depois do jogo com o Braga, portanto, amanhã esperamos desejar um bom ano a todos os sportinguistas. Aproveitar para agradecer, obviamente, a todos aqueles que hoje nos estiveram a ver e ouvir em direto. Recordar ainda que a partir do próximo dia 9 de janeiro de 2023, o Sporting 160 volta às rotinas habituais, ou seja, programa à segunda-feira às 9h30 da noite em direto nas plataformas habituais. Depois fica disponível no Spotify, no YouTube, em todo lado, que é para não terem desculpa de não saberem quem é que nós somos, o que é que nós andamos aqui a fazer. Aproveitar para agradecer por mais um ano fantástico ao Pedro Varela e ao João Castro. Foi um ano cheio de programas, estamos prestes a atingir os 300 e valeu muito, muito a pena. Desejar boas entradas a todos, um excelente 2023 e deixar aqui um obrigada por estarem sempre desse lado. Uma boa semana, até ao próximo dia 9. Viva o Sporting Clube Portugal!
Viva o Sporting! Bom ano a todos!